Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Bom dia a todos. Vejo que estão todos muito bem dispostos. Não sei se é... estamos a duas semanas das férias ou foi o fim de semana que correu bem, mas temos aqui uma semana de trabalho intenso e, portanto, faz favor de nos concentrarmos agora durante alguns minutos. E a Comissão de Economia, particularmente, tem uma semana intensíssima, como todos sabem. Portanto, vamos dar início então à reunião. O primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente do Conselho de Administração de Transportes Metropolitano de Lisboa, Faustino Gomes. Para apresentar o requerimento, a Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Pedia só a vossa atenção, por favor.
Este som hoje está esquisito. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei...
Em toda a razão, Sra. Deputada, eu pedia só que fechassem a porta ali, por favor, e pedia a todos um silêncio, porque senão é impossível. Faz favor.
Obrigada. Serei breve. A entrada em vigor da chamada carris metropolitana, portanto, o novo sistema rodoviário da área metropolitana de Lisboa, tem tido alguns percalços, inclusive foi adiado a sua implementação em alguns dos lotes que foram a concurso. Um dos lotes, não o único, mas um dos lotes que foi a concurso e que foi decidido implementá-lo na data prevista, que era 1 de julho, foi o de Almada, que não é exclusivo, porque também em Setúbal, no Seixal e em outros lotes da Margem Sul isso aconteceu. Acontece que no lote de Almada em particular, embora também haja queixas em Setúbal, isso transformou-se num absoluto caos. Tem sido um tema preocupante das autoridades e da autarquia, porque a Câmara de Almada desresponsabiliza-se da implementação da carris metropolitana no concelho. Transportes Metropolitanos de Lisboa também, de certa forma, não se responsabiliza pela totalidade dos problemas que aconteceram, e a própria TST, que é a antiga concessionária e a atual concessionária, não esclarece muito bem o que é que são as suas atuais competências desse ponto de vista. O que é certo é que o serviço rodoviário naquela zona tornou-se absolutamente impossível para quem precisa e para quem depende dos transportes todos os dias. Nós estamos a falar de extinção de carreiras de manhã, extinção de carreiras à noite, pessoas que estão a perder o emprego porque não conseguem chegar a horas ao trabalho, pessoas que não conseguem voltar para casa depois do trabalho porque onde o último autocarro era à meia-noite e meia, agora é às 10h40. Estamos a falar de populações completamente isoladas a quem foi retirado a maioria do transporte, pessoas que não têm como aceder a serviços públicos, à padaria, ao supermercado, ao centro de saúde, aos correios, e portanto é um verdadeiro caos. E como não foi possível, e julgo que nem seria possível verificar as responsabilidades totais a nível autárquico, parece-nos que é do interesse do Parlamento acompanhar aquela que foi a transposição da diretiva sobre o sistema rodoviário e que pretendia ou prometia ser uma revolução nos transportes rodoviários da área metropolitana de Lisboa e que neste momento está perfeitamente caótico.
O som realmente está um bocadinho estranho. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito bom dia a todos, Sr. Presidente. Apenas para dizer que não acompanharemos o requerimento porque ele deve ser tratado do ponto de vista municipal. Tratado do ponto de vista municipal.
Quem vai? Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. A preocupação trazida aqui pelo Bloco de Esquerda é legítima. Não podemos negar que, de facto, existem problemas ao nível do transporte público na área metropolitana de Lisboa e a questão concreta referida pela Sra. Deputada. Não sei se nos exatos termos, mas, de facto, têm-se verificado perturbações no funcionamento da nova carris metropolitana. Carris metropolitana é essa que foi apresentada, e ainda bem, como uma vantagem em termos da qualidade e da quantidade do serviço público de transportes em toda a área metropolitana. A Carris Metropolitana não é gerida pelos municípios, mas é da responsabilidade direta da empresa que foi criada, Transportes Metropolitanos de Lisboa, mas da responsabilidade, digamos que política, da área metropolitana de Lisboa, e portanto é um problema supramunicipal, mas em qualquer circunstância é uma questão que afeta muitos portugueses, e parece-me que não devemos ficar indiferentes a esta perturbação face particularmente à expectativa que foi criada e ao apoio que julgo que todos damos a esta iniciativa de melhorar os transportes públicos de Lisboa. E nessa medida, parece-me que a Assembleia da República se deve preocupar e acompanhar esta questão, e por isso nós achamos pertinente, útil, a audição da empresa Transportes Metropolitanos de Lisboa. E eu acrescentaria que, pese embora o anúncio já feito pelo Partido Socialista, que nós lamentamos, mas que também a área metropolitana de Lisboa seria pertinente ser ouvida, porque tem responsabilidades nesta matéria. E, portanto, a nossa posição é de acompanhar este requerimento, por nos parecer pertinente que a Assembleia da República se preocupe com questões que afetam a qualidade de vida dos portugueses e, por essa via, afetam o país e a economia do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Proa. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Liberal, faz favor. Não, previamente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia dizer precisamente que esperava apenas pela resposta da Sra. Deputada Joana Mortágua em relação às preocupações demonstradas pelo Partido Socialista, que me parecem válidas, antes de decidir o sentido de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor. Joana Mortágua, faz favor.
Boa tarde. Eu acho que a questão que foi aqui levantada é aquela que é essencial. É um problema supramunicipal, o que causa uma frustração enorme nas populações que se dirigem à autarquia que lhes responde que o problema é supramunicipal, que a responsabilidade está junto de uma empresa que é supramunicipal e que não é controlada diretamente pela autarquia, que as pessoas não sabem quem é que controla, a quem é que se podem dirigir, quem é que lhes pode dar respostas, tudo numa entidade que não é de eleição direta, que é a AML, e portanto com as quais a população não tem uma relação de participação, nem uma relação de representação do ponto de vista democrático. Isto cria um vazio de comunicação e de possibilidade de comunicação entre a população e a escala executiva, porque não é uma escala representativa, é uma escala executiva, que cria, acho, parece-me, sentimentos perigosos de abandono por parte das autoridades públicas e por parte dos políticos tidos aqui como os gestores da coisa pública, e foi esse sentimento de frustração e a incapacidade de encontrar respostas a nível municipal numa realidade que de facto é super municipal e que não há propriamente um órgão democrático que a acompanhe, que fez com que deu este impulso para trazer a questão ao Parlamento, sendo que não seria nem a primeira nem a última vez que o Parlamento se debruçava ou debruçaria sobre questões que têm a ver com algumas regiões do país ou algumas áreas metropolitanas do país.
Obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Deputado Carlos Magalhães Pinto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que o voto da IEL não vai decidir esta, mas eu, de qualquer forma, gostaria de saber da parte do Partido Socialista qual é a alternativa que colocam, não havendo e percebendo o argumento em relação a não ter esta audição na Assembleia da República, que não tem competências para resolver este problema. Qual é então a alternativa que apresentam, dada a questão levantada pela deputada Joana Mortágua, e se essa alternativa já está em curso ou se foi rejeitada? Só para percebermos exatamente o que é que estamos aqui a votar e qual é a alternativa para resolver o problema desta população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, do Partido Socialista, faz favor.
Presidente, Apenas para dar nota que, na nossa convicção, este assunto deve ser tratado no contexto das Assembleias Municipais e das Assembleias da Área Metropolitana de Lisboa, que também existe. Ou seja, existem órgãos municipais e intermunicipais que têm responsabilidade neste assunto, que não é a Assembleia da República, porque nisto não tem tutela do Governo, e compete-nos a nós escrutinar o Governo e não o que é que as câmaras municipais ou as assembleias de as comunidades de intermunicipais ou as áreas metropolitanas fazem. No fundo é isso.
Sr. Deputado Costa, obrigado. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, pela uma última intervenção, espero eu.
Faz favor. Muito obrigado.
Sobre
muito
este
obrigado.
Tema, claro.
Desculpe.
Última sobre este tema, faz favor.
Sobre este tema, sim. Espero que seja a última. É só mesmo para, que eu acho que é importante esclarecer, que é, neste caso, perguntaria então à senhora deputada Joana Mortágua se já foram tomadas providências para que este assunto seja tratado ao nível a que ele deve ser tratado, que é ao nível dos municípios e da Assembleia Metropolitana de Lisboa.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Fica muito claro, todas as posições estão a ficar claras. Sr. Deputado António Paroa, faz favor, muito rapidamente.
Sou rápido, com certeza, Sr. Presidente, muito obrigado. Queria apenas chamar a atenção para o facto do Serviço Público de Transportes ser da responsabilidade das autarquias através de uma lei da República. E nessa medida parece-me que é a responsabilidade do Estado e, portanto, da Assembleia da República zelar pelo cumprimento dessa concessão que, neste caso, foi dessa responsabilidade que foi transferida pela República para as autarquias. E, portanto, não me parece que esse argumento seja bastante para nos escusarmos de acompanhar esta questão. Mas o que sobretudo me preocupa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que estamos perante um problema que afeta um número muito significativo de portugueses. Julgo que é do interesse de todos que esta questão seja resolvida. Como eu disse no início, Carris Metropolitana representou uma expectativa de ganho de qualidade e de quantidade de serviço de transporte público muito significativo. Foi, como eu disse, uma concessão transferida para a responsabilidade, cuja gestão foi transferida para a responsabilidade dos municípios pela República e, portanto, parece-me que não nos devemos ou não nos devíamos escusar de nos preocupar e de manifestar essa preocupação. A audição, como eu disse, por proposta do Bloco de Esquerda da Transportes Metropolitanos de Lisboa, à qual eu acrescentaria a Área Metropolitana de Lisboa, parece-me que não feria a independência dos órgãos das autarquias, que têm legitimidade, mas esse acompanhamento acho que seria vantajoso e julgo mesmo que deveríamos aceitar acompanhar esta justa preocupação de tantos portugueses.
Obrigado, Sr. Deputado António Paroa. Ficam muito claras as posições de todos os parlamentares, julgo eu, e portanto, se não houver mais nenhum pedido de palavra, eu passaria à votação. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. E os restantes partidos votam a favor. PSD, Bloco de Esquerda e PCP. Os partidos presentes aqui. Portanto, foi rejeitado este requerimento do Bloco de Esquerda. Ponto 2 da Ordem de Trabalhos, ratificação da votação indiciária referente à proposta de Lei 6/15 do Governo. Aprova a Lei das Comunicações Eletrónicas e transpõe a Diretiva da União Europeia que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas. Como sabem, esta proposta de lei foi tratada num grupo de trabalho criado para este efeito, que fez um excelente trabalho, mas no final falaremos sobre isso, quando acabar é que poderemos dizer se é excelente ou se não é excelente. Mas para já o que posso dizer é que foram votadas a grande parte, praticamente quase todos os artigos da PPL, e, portanto, o primeiro ato aqui é mesmo submeter à Comissão, digamos, essa votação das votações iniciárias em sede do Grupo de Trabalho. Portanto, submeterei à votação tudo o que não foi votado até agora. O resto vai ser aqui tratado. Sr. Deputado Paulo Rizzo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. As senhoras e senhores deputados, relativamente ao resultado das votações iniciárias no Grupo de Trabalho, uma palavra de apreço pela forma como todos os grupos parlamentares estiveram envolvidos empenhadamente em conseguir melhorar, esclarecer e ultrapassar alguns constrangimentos, o que fizemos muitas das vezes com larguíssima maioria, mas entretanto há uma questão, e eu explicaria o porquê da proposta de mudança da redação do artigo 188. Existiu uma proposta do PSD que foi acompanhada maioritariamente no sentido de fazer aplicar imediatamente após a entrada em vigor da lei um conjunto de direitos relativos à proteção dos consumidores que nos pareceram relevantes. mantendo essa filosofia, ficaram de fora das exceções alguns direitos, imagine-se, nomeadamente, se a pessoa tem que ir para um lar, se a pessoa emigrou, se por qualquer motivo deixou de poder aceder ao serviço, a permitir uma denúncia antecipada não penalizada. E, portanto, em coerência com essa filosofia, nós alargaríamos a redação do artigo 188 a vários outros artigos, sendo que o PSD, e muito bem, traz até aqui uma redação e fotocópias para distribuir para os grupos parlamentares todos, que nós fazemos o nosso trabalho e ajudamos a fazer o dos outros. Então, se o Sr. Presidente permitir, faria a distribuição imediata para os serviços, os senhores deputados poderiam aquilatar da validade das propostas, porque dizem respeito a artigos que já foram votados, mas nos quais estão previstas defesas dos consumidores que deveriam estar previstas em consonância e a filosofia deste artigo. Muito obrigado. Se for preciso fazer uma pausa de 5 minutos, PSD, obviamente não supõe, até aplaudo. Obrigado.
Muito bem, portanto, há aqui uma... Vamos lá ver, muito rapidamente. Nós podemos submeter já à votação o remanescente dos artigos, os restantes artigos que foram todos votados em sede do Grupo de Trabalho, e, portanto, se concordarem, fazemos assim. Devo lembrar, este aqui, este artigo 188, ficaria para votação já de seguida, discutimos e vivemos, portanto, foi distribuída uma alteração ao artigo 188, é assim, não é? E, portanto, agradeço que os seus deputados, grupos parlamentares, analisem. Este artigo já altera aqui a epígrafe, não é? E, bem, aliás, está corretamente agora identificada, estava incorreta, portanto há aqui uma correção sobre isso, falaremos já sobre isso também. Alerto também que não foi votado no Grupo de Trabalho o anexo 1 e o anexo 2 e o anexo 3. Isto não foi votado no Grupo de Trabalho também, portanto eu também submeteria à votação logo de seguida. Portanto, teremos a votar tudo, exceto o que não foi votado e exceto este artigo 188, ok? Se assim for, então submeteria à votação as votações iniciárias. E quem vota a favor dessas votações? PSD, PS. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, como é que vota? Estamos a votar as votações iniciárias da Comissão. A favor. Portanto, abstenção única do Iniciativa Liberal. E, portanto, estão votadas, passo a expressão, todas as votações que ocorreram no Grupo de Trabalho. Agora vamos tratar então os temas corretamente, o que falta aqui tratar. Este artigo 188, todos têm acesso já à proposta de alteração do PSD, que também altera, digamos, agora corretamente a epígrafe do artigo 188. Sr. Deputado Márcio Passos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas um pequeno esclarecimento, porque a epígrafe deste artigo é, conforme já dizia na proposta do PSD, norma transitória e disposições finais.
Certo.
Sendo que houve uma proposta que veio dos serviços, mas certamente por lapso, não sei se foi dos serviços, pronto, há uma proposta onde certamente por lapso, digo eu, permitam-me, refere manutenção do registro. Portanto, aquilo que estamos a votar é norma transitória e disposições finais, artigo 188, com esta epígrafe. Muito obrigada.
Está esclarecido, Sr. Deputado Costa. Eu podia-vos só uma coisa, tratemos tudo muito bem, o mais sinteticamente possível, sem prejuízo da qualidade da decisão e da qualidade da discussão. Só que depois temos daqui uma hora, temos depois não, então...
Naturalmente, antes de mais, também até enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, cumprimentar os serviços e pela qualidade que foi possível a todos os grupos parlamentares de resolver um tema complicado com bastante qualidade, na minha opinião. E dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dá toda a concordância a esta proposta do PSD, que vai no espírito daquela que era a proposta inicial, e que houve uns lapsos de alguns artigos, e assim acho que damos nossa total concordância que este era o seu espírito inicial, até de quando nós votámos a favor da proposta 188, era o espírito inicial também que estes artigos já tivessem colocado.
Muito bem, portanto, penso que está tudo esclarecido, não há aqui nenhuma dúvida. Foi apresentada a proposta de alteração com esta redação que conhecem, foi entregue, todos os parlamentares têm a presente, ninguém pediu mais a palavra, nem pediu nenhum tempo para analisar e, portanto, ao votar esta proposta de alteração, substitui, digamos, o texto que está na própria BPL, não é? Que estava aprovado no Grupo de Trabalho, assim é que é. E, portanto, vamos votar então a proposta apresentada pelo PSD. Quem vota contra? Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PCP, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PSD, Partido Socialista. Portanto, o artigo 188, a proposta de alteração do PSD, foi aprovada e, portanto, está aprovada. Agora, o que falta agora a votar nesta... Está tratado. Então votaremos agora, temos anexos 1 a 3, que não foram votados no grupo de trabalho. Penso que todos têm acesso a essa informação. Não sei se alguém precisa de algum tempo para analisar o que estamos a falar. Agradeço que digam, não? Se quem cala consente, portanto vamos avançar. Votaremos então o anexo 1, 2 e 3, não votados no grupo de trabalho, e serão agora votados aqui no plenário da Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, abstém-se. Quem vota a favor? PSD e Partido Socialista votaram a favor. Portanto, estão aprovados os anexos 1, 2 e 3 também. E, portanto, também está aprovado. Falta agora, como sabem, se olharem também para a informação que têm na vossa mão, falta a votação da proposta de alteração do Partido Socialista à epígrafe do artigo 132. É isto que falta votar também, não é? Eu gostava por votar, digamos assim. Vamos votar então a proposta de alteração do Partido Socialista. Se não houver ninguém queira colocar nenhuma questão. E, portanto, vamos votar. Quem vota... Faz favor, Sr. Deputado Manuel Mortágua. Muito bem. O que estamos a votar é a proposta de alteração do Partido Socialista à epígrafe do artigo 132 da lei... Desta lei, não é? A que se refere ao artigo 5º da PPL. Eu faço referência, se não se importam, antes de dar a palavra à deputada Paula Santos, o que está aqui a ser votado é o seguinte, o que estava na epígrafe era a alteração da morada de instalação e a proposta de alteração do Partido Socialista, refere alterações relativas ao titular do contrato. É isto que estamos a votar. A informação que eu estou a ter aqui... Não foi votada no grupo de trabalho, foi discutida, mas não foi votada. Se fosse votada, não estamos aqui a discuti-la. Acho que houve uma... Só a epígrafe. É o que estamos a votar, é a epígrafe. Do artigo 132. 132. 132. Sr. Deputado Paulo Santos, penso que ficou esclarecido antes de... Não, não ficou completamente esclarecido.
Sr. Presidente, eu ainda queria voltar um bocadinho atrás. Peço
um bocadinho
desculpa.
Atrás.
O Sr. Presidente pôs a votação, os anexos 1, 2 e 3
certo.
Em conjunto. Queria corrigir um sentido de voto do PCP, ou se entender, fazer uma votação em separada, porque o anexo 1 votamos contra.
1, votam contra, fica claro. Portanto, fica registado. Anexo 1, voto contra. Os restantes anexos votam nos termos em que tinha definido. Abstenção. O 2 e 3, abstenção. Fica claro, está resolvido. Quando houver, Sra. Deputada Mariana Mortágua, tem já tudo esclarecido, podemos votar então. Portanto, o que estamos a votar aqui é a proposta de alteração do Partido Socialista a esta epígrafe, que passará a ser alterações relativas ao titular do contrato. Substitui o texto que tinha a alteração da morada de instalação. É isto. Portanto, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, Partido Liberal, Bloco de Esquerda, PCP, abstém-se. Restantes partidos votam a favor. Partido Socialista e Partido Social Democrata votam a favor. Portanto, está aprovada esta alteração. O que é que falta agora aqui no artigo, no proposta de lei 6? Esta aqui. Esta. Agora sou eu que peço 10 segundos, por favor. Tenho aqui informação também que recordaste. Eu não estive no grupo de trabalho, portanto tenho aqui esta dificuldade, mas trata-se, tudo se resolve rapidamente. Eventual substituição da palavra abuso do número 3 do artigo 38 e 39 da Lei das Responsabilidades Eletrónicas. Sei que o PSD na altura manifestou essa preocupação em relação à palavra e que ia haver uma consensualização eventual para uma palavra diferente. Mantém-se o texto. Muito bem. Portanto, está resolvido este ponto 1. Então, se ninguém se coloca nenhuma questão, mantém-se o que está. Não é? Agora, falta aqui uma outra questão, que é a confirmação da manutenção da linha C do número 1 do artigo 11º da lei, não é? Há aqui uma dúvida que a proposta do PSD, salvo erro, é assim, não é? Parece eliminar, foi aprovada, parece eliminar a linha C. É assim ou não, Sr. Deputado? A linha da PPL. Portanto, a dúvida que existe aqui nos serviços é se esta proposta aprovada, já aprovada, se elimina ou não a linha C da PPL. Isto também é preciso. Deputado Hugo Costa, faz favor.
A proposta do Grupo Parlamentar do PS elimina a linha C. E as propostas do PSD são novos artigos. Esta é a nossa interpretação. Ou seja, a proposta do Grupo Parlamentar do PS elimina a linha C. Certo?
Elimina a linha C. O que dizem, quer o PSD, quer o Partido Socialista, é que elimina a linha C.
A linha C é eliminada por uma proposta do Grupo Parlamentar do PS. E as propostas do PSD são outras linhas diferentes. Até se podem chamar a linha C pela nova redação pela nova numeração, porque naturalmente depois não se vai passar da B para a D.
Sr. Deputado Mário José Passos, por favor. Mas agradecia que as intervenções fossem para esclarecer.
Sim, todas. A proposta do PSD elimina a linha C e fica com o texto da anterior à linha D. Portanto, a linha C adota o texto da D, a D adota o texto da E.
Está esclarecido. Está esclarecido. Portanto, esse tema está esclarecido. O que é que falta agora aqui, então? Falta aqui no artigo, ainda no PPL 6. Falta aqui esta, não é? Há aqui uma questão também que convém também resolver. Estão a ver também com a tua definição do texto número 5 do artigo 122. Há vários textos aprovados, uma proposta de alteração do PAN e outras do PSD, salvo erro. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Propomos, e já falámos também com outros partidos, nomeadamente com o PSD, propomos que o texto aqui considerado seja o texto maioritário, ou seja, texto que existe no fundo duas propostas diferentes, mas a proposta do PS e do PSD e do PCP, que é idêntica e que no fundo é o que representa mais grupos parlamentares. Ou seja, propomos que seja o texto do PS, do PSD e do PCP a ficar, que é o mesmo.
Há uma coisa que eu não percebo aí, Sr. Deputado, mas se sou eu, se calhar estou errado. E vou só rapidamente ler o que está aqui, portanto, o que foi aprovado. Nas faturas detalhadas não pode ser incluída, em qualquer caso, a identificação das chamadas de facultada de título gratuito, incluindo as chamadas para serviços de assistência. Proposta do PAN. O PAN sozinho não prova as propostas, não é? Foi aprovada pelos partidos que votaram a favor. Esse é aquele tema. E depois, nas faturas, o outro texto, aprovado pelo PSD, PS, Bloco de Esquerda e PCP. As faturas detalhadas não são identificadas as chamadas facultadas a título gratuito, incluindo as chamadas para serviços de assistência. Este texto deve ficar?
É este texto que deve ficar.
Há consenso nessa matéria? Porquê que este texto não é este texto? Está mais consensualizado? Não há?
É maioritário.
Não há oposição em relação a este texto, da parte de nenhum grupo parlamentar? Logo que não. Se não há oposição, então fica assumido. Há aqui um consenso, sem nenhuma oposição de todos, para que seja este texto. Está bem? Finalmente, confirmação da substituição da expressão justa e razoável por equitativa, razoável e transparente. Havia aqui, da parte do PSD, salvo erro, foi isso que me confirmaram, uma proposta de substituir esta expressão em vários pontos da PPL, não é? Vários artigos em que isto surge. É assim que é considerado, alguém se opõe a que esta alteração seja efetuada. Portanto, o que se passa é que em toda a PPL, onde surgir justa e razoável, ficará equitativa, razoável, transparente. Consenso nesta matéria, portanto, sendo assim, está tudo tratado, a PPL está completamente aprovada. Agradeço. Falta retificar o quê? Parece que falta aqui uma retificação. Retificação de quê? É só papéis aqui à frente, isto aqui é difícil. Há um projeto de lei apresentado pelo PAN, como sabem, 89-15, que foi rejeitado no grupo de trabalho e vamos então submetê-lo novamente à votação. Terá que ser assim? À retificação dessa votação. E, portanto, é isso que estamos a votar. Projeto de lei de 89 do PAN, retificar a rejeição. Reforça os direitos dos utilizadores finais de serviços de informações eletrónicas. Penso que conhecem, estão todos informados do que estamos a falar e, portanto, vamos-nos submeter. Quem vota contra essa... Quem vota a favor da retificação da votação do Grupo de Trabalho? Muito bem, Bloco de Esquerda, PCP, PS, PSD. Quem se abstém? Estiva Liberal, nenhum voto contra, portanto, está aprovado. Está completamente concluído este tema em relação à proposta da PPL 6, portanto, está votado, está decidido. Da minha parte, quero agradecer muito a todos os seus deputados que participaram neste grupo de trabalho. Foi um trabalho difícil, duro, muito intenso e em muito pouco tempo, sem dúvida. Mas o mais importante, como nós dizemos sempre, eu pelo menos tento sempre dizer isto, é que a qualidade do trabalho desenvolvido se revela a seguir quando os portugueses tiverem que trabalhar com esta lei. É isso que é importante, mas esperemos que sim. Portanto, agradeço a todos. Agora temos PPL 8. Vamos submeter então à votação as votações indiciárias da PPL 8. Portanto, começamos por aqui e assim tratamos os pontos, os artigos não votados. Não são muitos, mas são alguns. Portanto, vamos votar então. Quem vota contra essa votação indiciária? Ninguém. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Foi aprovado com a abstenção da Iniciativa Liberal. Agora, vamos votar então. Dê-me aqui uma ajuda, por favor.
Passamos ao objeto, deixamos o objeto para o final e vamos para o artigo 69.
Muito bem.
Comissão de medidas de coima.
Ficará então para o final, como sempre, nestes casos, o objeto, no artigo 1º da PPL. Passamos ao artigo 69 da Lei 19/2012, de determinação de medida de coima. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sendo este um dos artigos que ficou para votar, até porque tinha uma proposta de alteração do Partido Social Democrata, nós demos entrada de uma proposta de hoje para este artigo. Todos os grupos parlamentares receberam por e-mail, mas se não tiverem recebido também faremos chegar
para este aqui.
A toda a gente, não sei se toda a gente já o tem.
É isso mesmo. Nós tivemos, no grupo de trabalho, foi rejeitada a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, não é?
Certo.
Está rejeitada.
E a do PSD foi...
E há uma votação depois da alteração do PSD ao artigo 69, que é uma nova proposta.
E é uma nova proposta do PS também, agora.
E vamos votar então a do PSD e depois a do PS. É assim, não é?
É.
Portanto, se for votada, pelo que eu percebo aqui, posso estar errado, mas digam-me, por favor. Se for votada a do PSD, se for aprovada... A DPS fica prejudicada, o artigo 7º é o mesmo. Não é? Portanto, vamos então submeter, não há nenhuma dúvida, ninguém tem dúvidas. Artigo 69, nova proposta do PSD, que tem 4 pontos, como sabem. Ponto 4, 5, 6, 7 e 8. É assim. Portanto, vamos votar então. Quem vota contra? Partido Socialista, PCP, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota a favor? Votos a favor da Iniciativa Liberal e do PSD, presumo. E, portanto, foi rejeitada a proposta do PSD. Vamos votar então a proposta do Partido Socialista, que altera apenas o artigo 69, determinação da medida de coima, o ponto 7, da aplicação da regra, é este ponto, não é?
Vamos a votar. É apenas o ponto 7.
E, portanto, vamos então votar este ponto 7. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. Restantes parlamentares votam a favor, Bloco de Esquerda, PSD e PS. O Bloco de Esquerda abstém-se e, portanto, está aprovado com os votos favoráveis do PSD e do Partido Socialista. Abstenção do Bloco de Esquerda, do PCP, abstenção. Sr. Deputado Paulo Santos, foi abstenção. Votou contra. O Partido Liberal também absteve-se também, não é? É assim. Muito bem. Agora falta votar. Agora votamos, então, votação do artigo 69, o restante artigo, para além destas alterações. Quem vota contra? PCP, quem se abstém? Liberal e Bloco de Esquerda, aprovado com os votos favoráveis do PS, do PSD, abstenção, Sistema Liberal e Bloco de Esquerda e votos contra do PCP. Artigo 72 da Lei 19/2012, portanto, sanções pecuniárias compulsórias. Vamos então fazer a votação da proposta de alteração do PSD ao artigo 72. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Sistema Liberal. Quem vota a favor? PSD foi rejeitado. O PCP não percebi como é que vai votar esta proposta. Muito bem, muito bem. Percebi que sim. Certo. Contra. Portanto, votos contra do PCP, PS, presumo que o Bloco de Esquerda, salvo erro, acho que foi. Foi, não foi? Bloco de Esquerda. Cidade Liberal, absteve-se? Absteve-se. O voto favorável do PSD foi rejeitada esta alteração. Votação do artigo 102 da lei, portanto, da própria lei. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Cidade Liberal. Votos favoráveis do PSD e do PS, foi aprovado. Bloco de Esquerda, não sei como é que vota, se a deputada Maria Mortágua saiu momentaneamente. Artigo 87 da lei, recurso de decisão final. Votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao artigo 87. Vamos continuar a votação. Quem vota contra? PS, PSD, Cidade Liberal. Quem vota a favor? Presumo que o Bloco de Esquerda. E o PCP, como é que vota? Abstém-se. Muito bem. Votação, portanto, está rejeitada esta alteração. Votação da proposta de alteração do PSD ao artigo 87 do Governo. Portanto, quem vota contra? Votou do PSD. Proposta de alteração do PSD ao artigo 87 da lei. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Portanto, está aprovado, com votos contra do PCP. Votação do artigo 87 da Lei 19/2012, 8 de maio, PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Cidade Liberal. Aprovado, com os votos contra do PCP e abstenção da Cidade Liberal. Então, votados todos os artigos. Falta agora aqui... Muito bem. Há aqui uma chamada de atenção que houve, acho que houve uma discussão, pelo menos no grupo de trabalho, é isso, não é? Que havia uma intenção de alterar a palavra o visado por a empresa, mas depois, com a rejeição da proposta do PSD, manteve-se a palavra visado no artigo em específico. Mas deve ficar? Ou a pergunta é, fica? Ou?
Sim, a empresa em todo o texto.
Mas por vocês decidiram ou porque estamos aqui a conversar?
Não, porque foi votado no grupo de trabalho.
Foi votado no grupo de trabalho.
Com a rejeição da proposta?
Não. Sr. Presidente, cai. Foram votados dezenas de alterações para colocar de visar, não eram uma nem duas, foram se calhar mais de 20.
Portanto, o que quero dizer é que o que ontem visado é a empresa, é isso?
Ontem visado é a empresa.
E há um consenso.
E há um consenso para isso, ou seja, foram votadas cerca de 20 propostas a dizer isso. Pode ter sido uma concreta qualquer que não foi votada por algum motivo, mas naturalmente é esse o espírito da
Muito
do que
bem.
Foi aprovado.
Portanto, o espírito é esse, há consensualização, não há nenhuma oposição a isto, está resolvido. Havendo dúvidas, tem-se colocar as questões, não é? Assim deve ser. Claro. O que é que falta aqui?
Só para chamar a atenção que votou-se o número 2 indevidamente.
Ok. Sim, ocorreu a votação do número 2 do artigo 29 indevidamente. Portanto, não, está bem este artigo? Então fica esta informação. Falta apenas votar então o artigo 1º do PPL. Objeto. Votação do artigo 1º do PPL. Quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, aprovado com o voto contra do PCP. Para que não haja aqui confusão, eu sugeria, se a deputada Mariana Mortágua saiu momentaneamente, eu sugeria que nestas votações, até porque há matérias propostas pelo Bloco de Esquerda, desse indicação como é que vota, se, quiser, se assim quiser, e ficará registado esse voto. Está bem?
Proposta de aditamento do Bloco de Esquerda também.
Ah, falta votar aqui a proposta de aditamento do Bloco de Esquerda, peço desculpa. Votação da proposta de aditamento do Bloco de Esquerda, ali na ser o artigo 1º. Senhor deputado.
Está prejudicada, na menor. Está prejudicada.
Está prejudicada. Está prejudicada. Portanto, está rejeitada. Muito bem. Portanto, está completamente, está fechado. Então, a votação do PPL 8. Agradeço muito ao grupo de trabalho desenvolvido. O mesmo agradecimento para o PPL 6. E, portanto, há aqui uma intensidade de trabalho muito, muito forte. Veremos se este tempo muito curto de decisões sobre a legislação do país, isto tem impactos positivos na vida das pessoas, que é o que se espera, não é? E não negativos, que é o que não se espera. Muito bem, então o ponto 2 da ordem de trabalho está fechado, o ponto 3 também está fechado. Então, aqui mais duas ou três informações que eu gostava de vos transmitir. Temos o ponto 4 ainda e depois alguns pontos também que gostaria de transmitir. Baixou à Comissão o projeto de lei número 217 do PCP, suspende a atribuição de licenças da TVDE até à conclusão do processo de avaliação do regime legal vigente. Relator cabe ao grupo parlamentar do Chega, que não está presente neste momento, depois dará indicação com certeza de quem será o relator. Outros assuntos para tratar. Como sabem... Obrigado. Muito bem.
Aqui as audições.
Acho que esta informação que vos vou dar é relevante, pedi a vossa atenção. Temos audição... Sim. Ontem mesmo, como viram também na comunicação que foi feita hoje pelo Juiz da Comissão, ontem mesmo ao fim da tarde vinha, estava a caminho de Lisboa e recebi a comunicação de que o Presidente do Conselho de Administração do CDT teve Covid e, portanto, não era possível. Pediu muito, até pediu mesmo para transmitir uma imensa desculpa por não estar presente. Não tem que pedir desculpa quando está doente, não é? E, portanto, ficou inviabilizada hoje a audição, como sabem, mas é o que é, as coisas são como são. E, portanto, será marcada para setembro, evidentemente. Quero dar-vos nota que temos aprovadas em comissão a requerimento uma série de audições, esta é do CDT, a audição do Sr. Secretário de Estado da Habitação sobre a situação do realojamento da parte da comunidade do bairro do Segundo Torrão, Almada, também está aprovada, que será em setembro, é impossível fazê-la agora. Também uma audição à ANACOM sobre os cabos submarinos, sobre o tema dos Açores da Madeira, como sabem, é um tema sempre muito presente. O requerimento do Bloco de Esquerda para a audição da Presidente da Comissão Executiva do Banco de Poderes de Fomento também foi já aprovado, será ouvido mais tarde. O requerimento do PAN, a audição com a data de urgência da Senhora Presidente da Comissão Executiva do Banco de Poderes de Fomento, Sr. Ministro das Finanças, isso não, está cortado, está errado, isto está errado, isto, Finanças foi cortado. E do Ministro da Economia também, como sabem, também está aqui em baixo. E, portanto, estas audições... a audição com a data de urgência do Presidente do Conselho de Administração de Transportes Metropolitanos de Lisboa, esta foi chamada agora, portanto, não vai acontecer, e uma audição a requerimento do PSD, do Sr. Ministro da Economia e do Mar, do Sr. Secretário de Estado do Planeamento, do Sr. Presidente do Banco de Fomento também. E, portanto, temos aqui uma série de audições em setembro, que logo seja possível, início de setembro, irão ser agendadas, mas, como sabem, até final de julho isto é impossível. Mas, como veem, para além das regimentais, temos aqui uma intensidade de trabalho muito grande e peço a vossa atenção para estas questões. Uma outra nota tem a ver com as questões que estão, neste momento, a aguardar agendamentos de reuniões com os peticionários. Audições aos peticionários, assim é que é, não é reuniões, são audições. E uma audição, petição 327-14, está distribuída ao Partido Socialista. O deputado relator está aqui, o deputado Salvador Formiga. Também há aqui uma outra petição do deputado Rui Cristina, também, a 148. Também ao PSD, o deputado Carlos Reis, também tem uma outra petição. O deputado Pedro Coimbra também tem aqui uma petição, a petição 2015, assim é que é. Contra as ferramentas da Estação Ferroviária Central de Coimbra. Eu pedia o máximo de atenção, são 4 petições, tão rápido quanto possível, agendamos então as audições com os logo em setembro, para ver se nós fazemos aqui um trabalho de forma a não acumular trabalho, não é nada desejável. Uma outra nota que vos vou deixar, que é o seguinte, nós temos, como sabem, previsto para setembro, 19 de setembro, e agendem por favor, a visita da Comissão de Economia ao Porto de Leixões e ao Porto de Viana do Castelo, no dia 19. A minha intenção, se concordarem, está programada, havia já uma agenda que todos conhecem, às 10 da manhã, recepção no Conselho de Administração na APDL, no Porto de Leixões, e depois várias visitas, almoço na APDL, e depois às 3 da tarde, saída para Viana do Castelo, com chegada ao Porto de Viana do Castelo e visita. É um dia muito intenso de trabalho. O que eu proponho aqui é que nós temos que tentar fazer isto o mais possível apenas num único dia, não é possível em 2 dias. E, portanto, nós em vez de fazermos às 10 da manhã, ter aqui programado o almoço de 2 horas, vamos encurtar o almoço numa hora e meia, enfim, o mais curto possível, e faríamos a primeira reunião para não falharmos na hora, às 11 da manhã. Não às 10, mas começar às 11. Porque... 19 de setembro. Segunda-feira, 19 de setembro. Está bem? Depois vão receber isto. Portanto, qual era a ideia? A ideia é muito simples. Quem for da região e participar lá, muito bem, é mais fácil, chega rapidamente. Quem sair de Lisboa, sendo reunião às 11 horas, consegue sair e chegar à reunião às 11, que é o que eu faço também quando venho do Porto, não é? Portanto, tem de ser igual. A distância acho que é a mesma, de Porto para Lisboa, Lisboa para o Porto, acho que é parecida. É? E, portanto, acho que é possível fazer-se este tipo de gestão. Eu estou a falar nisto porque este tipo de gestão é fundamental para que seja possível nós estarmos mais vezes no terreno. Caso contrário, se temos aqui demasiados custos com uma única visita, depois não temos dinheiro disponível na Comissão para mais visitas. E, portanto, a ideia era começar um bocadinho mais tarde, encurtar um bocadinho, reduzir a meia hora do almoço e fazermos a reunião sem complicar a vida dos senhores deputados que saem mais de Lisboa ou mais do Sul. Está bem? Estão de acordo com isto? faremos assim. Depois todos receberão o programa, pode haver que há uma alteração, mas o que está programado é dia 19 de setembro, esta visita estava já programada antes. Isto feito com tempo é ótimo porque permite programar com alguma antecedência e ajuda muito.
Também, mais vezes possível, os deputados têm interesse em acompanhar a visita.
Ah, é verdade, está aqui o senhor Dr. Luís Marques a dizer uma coisa que é relevante. Deputados que queiram acompanhar a visita, por favor, depois façam chegar à Comissão essa informação, não é? Nem todos os deputados vão estar na visita, o que é normal, que assim seja, espero que não estejam todos, não é impossível, não é? Mas é bom que estejam o mais possível. Mais uma questão ainda, portanto, estes são os temas que tinha para vos falar. Como sabem, hoje temos daqui um bocado, à meio-dia e 30, temos uma reunião com a Comissão do Orçamento do Parlamento Europeu, em que participará a Comissão de Economia, Finanças e Assuntos Europeus da Assembleia da República e, portanto, nós estaremos lá. Cada um terá a liberdade de o fazer, mas era bom que tivesse a economia muito fortemente representada, tem que ser uma certa preocupação nessa conversa que vamos ter, uma reunião de trabalho, não é conversa, é uma reunião de trabalho, que é importante também ouvirmos e falarmos e darmos a nossa opinião. E, portanto, e a seguir, hoje à tarde, como sabem, com a alteração da agenda, não tendo cá o CDT, alargamos um bocadinho mais o início da reunião da tarde, da primeira audição, que é às 3 horas, não às 14h30, que estava programado. Só foi possível porque foi anulada outra a seguir, caso contrário, tinha que ser. E amanhã temos também uma audição, às 10 da manhã também. Senhor Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para questionar uma questão prática, e poderá ser difícil dar uma data, mas ideia da reunião para a semana.
Essa é a pergunta que toda a gente estava a querer fazer, eu sei que sim.
Mas eu não.
Foi a pergunta que eu fiz quando falei hoje de manhã. Não é, ainda está certa, está certíssima. Então, se eu estou a dizer que é a pergunta que a gente quer fazer, uma pergunta certíssima. Assim, nós não é possível determinar já em que dia que é possível a reunião. Previsivelmente, quinta ou sexta-feira. Não será possível mais cedo. Quinta ou sexta. Redações finais? Sim, sim. Se for possível mais cedo, faz ser mais cedo. Por qual é a vossa preocupação? É ser mais cedo possível, é isso? Não percebi. É importante ter a data. Portanto, quando a data for possível transmitir, Sr. Deputado Pedro Coimbra, quando for possível, tão rápido quanto possível, faremos a data. É isto? Está bem? Portanto, previsivelmente quinta-feira, se não for possível quinta-feira, sexta-feira. Mas se for possível quinta-feira, faremos quinta-feira.
Quando é que acham que é possível ter a data estabilizada?
Boa pergunta.
Lá para quarta.
Terça-feira. Muito bem, vamos então ver com os serviços, logo que seja possível, não vamos exigir o impossível, não é? Vamos exigir o impossível. Logo que seja possível, será comunicado. Está bem? Obrigado a todos. Até logo, até já e até logo. Obrigado.